Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que neste início de domingo sintoniza a Antena 1. O programa da Igreja Católica faz-lhe companhia nos próximos minutos e hoje convida-o a vir connosco até Leiria e assinalar os 100 anos da restauração da Diocese, hoje conhecida como Leiria Fátima. Foi criada em 1545 e foi extinta a 4 de setembro de 1882 por motivos políticos. O Papa Bento XV restaurou-a a 17 de janeiro de 1918 e é esse aniversário que a Igreja Diocesana celebra este ano com uma tónica comum, uma consciência da identidade a radicar toda a vivência de diferentes comunidades que se estendem do interior até ao mar. É toda esta realidade que Dom António Mato quer convocar para uma celebração que se vai estender ao longo de todo o ano. O Bispo Diocesano afirmou, na Carta Pastoral, a alegria de ser Igreja em missão. E vai neste programa explicar o fundamento desta celebração. Também o Vigário-Geral da Diocese, o Padre Jorge Guarda, dá conta de algumas atividades previstas para este centenário e o jornalista Carlos Borges esteve na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Orém, para perceber como é que uma comunidade paroquial se organiza e se reconhece nestes 100 anos da restauração da Diocese. São motivos, então, para que fique desse lado sintonizado no programa Eclésia. As primeiras notas desta manhã chegam-nos com Ana Moura e a música E Tu Gostavas de Mim.
Aviões no céu a mil, banda larga e arganil. Foguetões, fogos fatos e neutrões, nitro-supercombustão, consta em santa combadão, dança destas situações, milagres e aparições, dava-se outro caso assim, e tu gostavas de mim.
Tu Gostavas de Mim é o fado de Ana Moura no programa da Igreja Católica. A Diocese de Leiria Fátima está a assinalar 100 anos da sua restauração, uma ocasião para reafirmar uma identidade entre um povo muito diverso e que expressa a sua fé de diferentes formas, claro está. A celebração deste centenário é, por isso, uma ocasião para olhar para a história percorrida e perceber Que caminhos de futuro para a proposta cristã? O jornalista Carlos Borges esteve numa paróquia, a paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Orém, onde encontrou uma comunidade sintonizada com a proposta da celebração do centenário da restauração da Diocese de Leiria Fátima. Vamos ouvir.
É domingo de manhã, hora habitual em que a comunidade celebra a Eucaristia. A paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Orém, coincide no seu nome com a freguesia. Pouco mais de 7.200 habitantes dão vida a esta localidade da Diocese de Leiria Fátima. Aqui, a celebração do centenário da restauração da Diocese é tema de conversa e programação.
São momentos que ajudam a reavivar o sentido da pertença e da comunhão e a perceber que uma diocese que o foi, deixou de ser e volta a sê-lo, estes ritmos ajudam a perceber que faz sentido avaliarmos e reforçarmos a comunhão que existe entre uma diocese, que é uma comunidade de comunidades presidida por um bispo, faz sentido para nós aprofundarmos o sentido espiritual do mistério da Igreja. Ou seja, que são pessoas em relação.
Assim o deseja o pároco Armindo de Janeiro, há 5 anos naquela comunidade. Pessoas em relação que juntas fortalecem laços espirituais e querem chegar mais longe na proposta da fé.
A Igreja, naturalmente, e o Senna está em festa. Se ela está em festa, estão também as paróquias, estão os lugares de culto, estão todas as capelas e, de alguma forma, esta é também um reafirmar dessa unidade que se vive e que se espalha, quer na participação das atividades que são desenvolvidas pela própria paróquia, quer pelas atividades diocesanas nas quais nós também estamos integrados.
Jorge Martins pertence ao Conselho Pastoral da paróquia. A sua energia reparte-se ainda pelas aulas de educação moral e religiosa católica, no Jornal de Notícias de Orém e na animação de grupos de jovens. Diferentes frentes envolvidas na festa da Diocese.
Já tivemos a ocasião de estar de visita vicarial precisamente à nossa Sé e todo o conjunto de atividades que estão a decorrer e que vão sendo desenvolvidas ao longo do ano, com este espírito, com esta vontade, adaptadas a cada uma das realidades, tendo em conta as próprias dinâmicas dos diferentes grupos, da catequese, da educação moral, também dos movimentos que tem a própria Igreja e todos celebrando neste ritmo muito peculiar e muito festivo, dando graças a Deus por este centenário da Diocese restaurada e que, com certeza, continuaremos a comemorar sempre neste 17 de janeiro.
Uma data que sequer projetada. Gonçalo Cardoso, parceiro no Conselho Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, dá conta de um ciclo de conferências que olha a história, mas com os olhos no futuro.
Contar um pouco da história da vivência cristã desde o tempo dos romanos aqui na região, passando pela época muçulmana, época medieval, século XIX e também ao século XX, na altura das aparições de Fátima e aqui em Orém, onde os pastorinhos estiveram detidos na casa do administrador e depois também nos espaços do concelho, e que haverá realmente uma conferência sobre a presença dos pastorinhos de Fátima aqui nesta paróquia. Inclusivamente eles assistiram à procissão de Nossa Senhora da Piedade na altura de Vila Nova de Orém.
Estas especificidades também têm de ser exploradas, porque de alguma maneira as nossas raízes dão-nos oportunidades de projetar o futuro. E é um pouco por aqui que eu tentei envolver a comunidade cristã na preparação e participação no centenário.
As preocupações de um pároco que não quer fechar portas, mas abrir a paróquia a novos ritmos e sugestões.
A Igreja cresce não por proselitismo, mas por atração. O que significa que a comunidade cristã tem que estar desperta, à maneira, pode ser muito ou pequeno, mas o núcleo central tem que estar desperto para poder falar da sua fé, poder, no fundo, apresentar-se publicamente, com gestos significativos. Olha, por exemplo, agora na Quaresma, um deles é propor um espaço de reflexão a quem cuida da gente fragilizada, da terceira idade. Pronto. E vamos à procura, digamos, de pessoas que estão nesses serviços. Com os jovens, vamos valorizar toda a Semana Santa, dando-lhe um ritmo, digamos, e uma participação jovem. Será a Semana por Excelência da Juventude da Paróquia. E aí vamos procurar também criar pontos com aquelas que são as expectativas que habitam o coração dos jovens.
O centenário e a carta pastoral do bispo Dom António Marto conduzem o ano pastoral, mas o padre Armindo de Janeiro quer olhar mais além e ler as duas prioridades.
Porque hoje as vivências principais da gama dos jovens está, digamos assim, arredada de qualquer referência religiosa. Porque a gente tem que ir ganhando direito a estar no espaço delas. Temos que, no fundo, ganhar espaço. E esse espaço não se ganha só por boa vontade, ganha-se criando as mediações necessárias, encontrando animadores, encontrando pessoas que façam um pouco essa ponte. Isso é um ponto fundamental. Juntamente a este, são, digamos assim, todos os aquilo que possamos dizer as famílias, sobretudo as mais jovens. É outro dado fundamental. Começámos ano passado a chamada experiência da catequese familiar. É um espaço muito bom que dará fruto a seu tempo. E estas duas prioridades são necessárias, porque sem elas nós não saberemos colocar questões como a vocação, como futuramente a questão do sacramento, do matrimónio, a ideia da vocação sacerdotal. Se não acompanharmos, hoje a matriz cultural é diversa, não assenta em lado nenhum. E sem experiência de fé, as pessoas não sentem necessidade do sacramento. Depois há um outro campo, que esse é permanente, que é, e aí temos que trabalhar sempre, que é os que estão nas margens, são mais frágeis, que estes problemas sociais das rupturas, digamos, com a crise, trouxeram e agravaram, e de facto há gente que ficou muito fragilizada, e isso, graças a Deus, aqui em Orem há boas respostas, e essas para as me registar e acompanhar.
No fundo, aquilo que está a ser feito, que é precisamente essa abertura, essa aproximação e o perceber que há setores da nossa sociedade que, embora por vezes possam sentir um pouco mais à margem de toda esta dinâmica, não estão. E não estão, inclusive são convidados e são chamados. E há um incentivo para que a sua presença possa realmente acontecer e para que possam colaborar com estas iniciativas, envolvendo-se também.
Uma expressão comum conduz esta celebração na Diocese, a consciência da identidade numa igreja comunitária que é diversa, mas que a todos une. Foi um trabalho do jornalista Carlos Borges, que esteve na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Orém. Está na companhia do programa Eclésia, que assinala nesta manhã o aniversário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima, uma data assinalada no passado dia 17 de janeiro, mas que vai conduzir todo o ano pastoral. Confira mais à frente as iniciativas propostas para assinalar este aniversário. Será o Vigário-Geral, o Padre Jorge Guarda, que nos vai dar conta destas propostas. Ouça ainda também a palavra do Bispo Dom António Marto sobre a marca destes 100 anos que se pretende que una a Diocese. Fique então desse lado. Por agora, regressamos à música com o compositor e músico português Filipe Pinto. A música é E Tudo Gira.
Lindo pedaço que vejo de amor, no meu tecido está cheio de cor, dessa alegria que só poderia ser tua. Duras pessoas, conversas da vida, há quem te julgue, há quem
com
a música de Filipe Pinto nesta manhã do programa Eclésia na Antena 1, Escutou e Tudo Gira. É um marco que importa assinalar, não para se ficar preso no passado, mas para que a Igreja, em Leiria Fátima, possa ir ao encontro dos outros nas suas diferentes ações caritativas, também de encontro e de proposta. O jornalista Carlos Borges foi conversar com Dom António Marto sobre estes 100 anos ricos de história, de vitalidade das pessoas e das comunidades na Igreja Diocesana de Leiria Fátima.
São 100 anos ricos de história e de vitalidade das pessoas e das comunidades. E é um convite, esta celebração, um convite a olhar para o passado com gratidão, descobrindo tudo aquilo que, todo o legado precioso que nos foi transmitido por aqueles que nos precederam e que tornam possível a vitalidade desta Igreja hoje. É um convite também a viver o presente com paixão, mesmo diante, porventura, de circunstâncias difíceis, que é um mundo novo que hoje surge, mas viver este momento, estar à altura deste tempo, como cristãos, e, por outro lado, abraçar o futuro com esperança também.
Que principais desafios é que o Sr. Dom António encontra atualmente?
Sim, são aqueles que o Papa Francisco nos indica sempre. Primeiro, ser discípulos missionários, quer dizer, de quem é capaz de transmitir a alegria do Evangelho ao mundo de hoje por contágio. A Igreja cresce não por zelitismo, mas pelo contágio. Esse contágio é o contágio do testemunho, de quem tem algo de bom, de belo a transmitir ao mundo de hoje. E depois amar o mundo, o nosso mundo, profundamente, porque vivemos uma fase de crise, naturalmente, são as grandes épocas, as mudanças de época, trazem sempre uma crise, e às vezes vem o risco de ter saudades do passado, de ficar voltados a olhar o prisioneiros da nostalgia do passado. E então nós temos de amar o nosso mundo e a história que habitamos, como nossa casa comum, com o mesmo amor com que Cristo ama este tempo, e com que Deus ama este tempo também, que é nosso. Portanto, são estes dois grandes desafios de uma Igreja em saída. Em saída, como diz o Papa Francisco, desejo uma Igreja alegre, com o rosto de mãe alegre, que acolhe, que acompanha, que carinha. E depois o problema da paz, pelo qual todos somos responsáveis, o próprio Papa, agora nesta viagem que fez à América Latina, disse que teme o risco de uma guerra nuclear. E isso, por exemplo, faz parte do carisma de Fátima, que pertence à Diocese. Não se pode compreender esta Diocese também sem este carisma de Fátima.
Nesse contexto, que importância é que tem Fátima para esta Diocese?
Portanto, Fátima aconteceu antes ainda da restauração da Diocese, mas deixou uma marca, naturalmente, esta Diocese. É um dom que deixa a marca mariana, da devoção à Nossa Senhora, que deixou aqui uma mensagem, e pela qual, por esta mensagem, a Diocese é responsável de vivê-la, de testemunhá-la e de irradiá-la ao mundo. A celebração é interessante ligar a celebração dos dois centenários, o centenário das aparições de Fátima e agora, de seguida, o centenário da restauração da Diocese. Embora possa parecer uma coisa circunstancial, ocasional, mas nós, à luz da fé, devemos fazer esta ligação.
Como é que o Bispo da Diocese é missão, faz missão, chega ao pé das outras pessoas?
Nós temos um programa já delineado desde há 7 anos. Trata-se de responder ao convite do Papa Francisco de dar um novo elan, um novo impulso missionário a tudo aquilo que a Igreja faz. Quer dizer que não seja uma Igreja que vive fechada em si mesma, voltada para si mesma, mas uma Igreja que em tudo aquilo que faz procura ir ao encontro dos outros e, por conseguinte, dar também, quer seja através do testemunho, seja através do serviço sociocaritativo, seja através do serviço de proximidade, por exemplo, a questão da misericórdia. A questão da misericórdia implica, de facto, o testemunho da proximidade, da ternura, do acolhimento, do acompanhamento, da compreensão, do perdão, do ânimo a quem sofre, ou porventura a quem anda afastado, uma igreja onde todos sintam que são acolhidos, que são compreendidos, escutados, amados e encorajados a viver a vida boa do Evangelho.
Dom António Mato à conversa com o jornalista Carlos Borges, assinalando os 100 anos da restauração da Diocese de Leiria-Fátima, mas com os olhos no futuro. Continuo desse lado na companhia do programa da Igreja Católica. Fico agora com Recantiga, de Miguel Araújo. Nós já voltamos com mais novidades sobre este centenário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima.
Folhas espalhadas, muito recalcadas do correr do ano, a recolherem uma a uma por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricochete a refazer-se em sete nuvens gota a gota. E era de repente o rio num sol do pio a subir o monte e a correr contra a corrente assim de trás para a frente a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas desmoronando-se toda em castelo. Era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remendo. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim, e eras tu até que enfim a voltar para mim.
Só agora chegou à nossa companhia, saiba que nesta manhã o programa Eclésia leva-o até Leiria, onde ao longo deste ano um outro centenário toma conta da vivência da Igreja Diocesana. Depois da celebração dos 100 anos das aparições em Fátima, agora a restauração da Diocese. Esta é uma ocasião para uma maior afirmação da consciência da identidade comunitária. Assim dizem os responsáveis e querem afirmá-lo através de vários momentos comunitários para assinalar esta data. O jornalista Carlos Borges foi conferir com o padre Jorge Guarda, ele que é vigário-geral da Diocese, que indica a importância deste aniversário no construir da comunidade.
Eu resumia-o em três palavras: uma memória agradecida, uma consciência da identidade própria que somos como povo de Deus, como igreja concreta, esta igreja local, e depois um reativar, um renovar o empenho, o impulso para a missão. Portanto, está no essencial. É evidente que a gente, tomando consciência do nosso passado, de um acontecimento muito marcante, isso é não só motivo de gratidão por aqueles que nos antecederam, pelo legado que nos deixaram, pela luta que tiveram para alcançarem este bem da restauração da Diocese, e portanto, há esse testemunho e esse acontecimento marcante que depois... aquilo que a Igreja Diocesana de Leiria Fátima é hoje depende muito desse acontecimento. E, portanto, lembrar o passado ajuda-nos a tomar consciência da nossa identidade, daquilo que somos como povo de Deus situado nesta região de Leiria Fátima, enriquecida depois, entretanto, com as aparições e com a mensagem de Fátima, e, ao mesmo tempo, a tomar consciência de que aquilo que nos legaram devemos nós também legar a outros, enriquecido com a dinâmica de missão que precisamos de desenvolver, enfim, a partir deste acontecimento e desta celebração.
O que realça do programa que foi preparado para viver este ano?
Uma parte visa estudar, conhecer o passado. E vai haver, já houve algumas conferências, tem havido algumas iniciativas, o Jornal Diocesano tem publicado semanalmente um artigo sobre figuras e factos marcantes destes 100 anos, portanto, um conhecimento do passado. E vai haver ainda, em maio, um congresso histórico, saber o que foi o acontecimento da restauração, como é que a Diocese foi crescendo e se foi desenvolvendo a partir dessa data. E depois também é neste mesmo sentido do conhecimento do passado, há todo um incentivo a que as próprias paróquias ou as instituições façam memória do seu passado. Portanto, há um conjunto de iniciativas que vão neste sentido, como estas que já referi. Depois, há uma componente, por assim dizerem, celebrativa, isto é, a gente quer ter memória agradecida a Deus e agradecida também a todos aqueles que nos antecederam. E, nesse sentido, é que há hoje a celebração da Eucaristia e tem havido várias iniciativas no sentido da espiritualidade. Basta pensar também cada vigararia está a fazer, algumas já fizeram, outras vão fazer ainda, entretanto, uma peregrinação à Sé, para conhecerem o símbolo da Igreja Diocesana, para conhecerem um pouco da sua história também e para reforçar o sentido da sua identidade e da sua pertença à Igreja Diocesana. E, portanto, nesta linha também de celebração, para além das celebrações que as próprias paróquias fazem no seu âmbito próprio. E depois há um outro momento importante que é festivo, e isso será a Festa da Fé, de 13 a 15 de junho próximo, que procura envolver toda a Diocese. E depois queremos olhar também para o futuro, tomar consciência de que, como sublinhou o Dom António na carta pastoral para este ano, a alegria de ser igreja em missão, temos a consciência de que temos uma missão a cumprir neste tempo em relação ao futuro, e por isso haverá, praticamente no termo deste ano, em outubro, um congresso teológico-pastoral, onde procuramos discernir aquilo que há de ser, por assim dizer, as lições que tiramos deste percurso de 100 anos para renovar, para implementar, para dar um novo impulso à missão fora e à missão dentro da Igreja, no sentido de aprendermos o Evangelho e darmos testemunho dele a esta geração e às gerações que se seguem.
Tu, nestes 100 anos, faz-se uma memória agradecida que projeta um futuro. Daqui por 100 anos, por exemplo, como é que o Vigário-Geral gostaria que esta Diocese tivesse?
Bem, há um aspecto fundamental que tem que ver com, digamos, o desafio de personalizar a fé. Isto é, que as pessoas possam realmente experimentar a fé, da tal maneira que a fé se torne uma opção, uma adesão pessoal e não simplesmente uma herança que se recebeu. Portanto, haja esta necessidade de uma personalização, e isso implica muito a experiência através da escolha e da meditação da palavra de Deus, a experiência através da celebração da liturgia, a experiência através da prática da caridade, caridade e da experiência fraterna nas comunidades cristãs. Portanto, um desempenho, ou melhor, um desafio, por assim dizer, de uma vida cristã de maior qualidade e uma vida cristã que implique a dimensão comunitária. Portanto, um primeiro aspecto. Depois, a dimensão também muito de uma vivência cristã que seja muito marcada pela caridade, pela fraternidade, pela uma presença no mundo que deixe marcas, por assim dizer, que imprima uma marca e neste sentido de que os cristãos se tornem fermento do Evangelho, fermento também de solidariedade, de humanidade, de humanismo, poderíamos dizer, nos seus ambientes normais. Portanto, este desafio daquilo que o Papa diz de uma igreja em saída e, portanto, uma igreja que vive muito, muito para irradiar e para marcar este mundo com a alegria do Evangelho. E depois uma outra dimensão que é indispensável na sequência desta celebração é que a Igreja Diocesana também se adapte às novas condições e, portanto, nesse sentido precisa de rever o seu funcionamento em alguns aspectos da sua organização, as paróquias, as vigararias, a questão do ministério sacerdotal ou do ministério sagrado, o envolvimento e a preparação de leigos para serem colaboradores com os sacerdotes na animação e no desenvolvimento das comunidades, a dimensão formativa também é indispensável que se desenvolva, isto é, que cada cristão tenha a consciência de que se não aprofundarem os conhecimentos sobre a sua fé, fica muito vulnerável às pressões e às modas e a todo um conjunto de ventos, digamos assim, que podem pôr em causa a sua fé. Portanto, eu veria fundamentalmente estes aspectos e, portanto, depois há um outro também que é dado que as aparições e a mensagem de Fátima constituem como que uma vocação, como que um carisma próprio desta Igreja de Leiria Fátima, uma vez que foi receptora deste dom do alto, é fundamental também que todos nós, dentro desta Igreja, tomemos consciência deste dom e o apliquemos e vivamos dele, digamos assim, de tal maneira a podermos dá-lo ao mundo. Portanto, somos, de alguma forma, guardas desta missão, mas não a guardamos, não somos fiéis a eles, se não o dermos aos outros. Isso passa, antes de mais, por esta consciencialização, por esta encarnação da mensagem e da graça que Nossa Senhora deixou em Fátima. Portanto, é um outro desafio para os próximos 100 anos.
O padre Jorge Guarda, à conversa com o jornalista Carlos Borges sobre o construir comunidade a partir desta celebração dos 100 anos da restauração da Diocese de Leiria-Fátima. A Agência Eclésia vai acompanhar as iniciativas propostas para esta celebração ao longo do ano, como ouvimos, para conferir no portal de informação agencia.eclésia.pt. Como habitual ao domingo, este programa traz-lhe as principais mensagens que a liturgia propõe para as Eucaristias deste dia. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
O Evangelho deste quarto domingo tempo comum mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o projeto libertador do Pai, pela sua palavra e pela sua ação, renova e transforma em homens livres todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. Já a primeira leitura nos propõe, a partir da figura de Moisés, uma reflexão sobre a experiência profética. Profeta é alguém que Deus escolhe, chama e envia para ser a sua palavra viva no meio dos homens. Através dos profetas, Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-lhes de forma bem perceptível as suas propostas. Voltando ao Evangelho, vemos que por duas vezes Marcos chama a nossa atenção para o ensino de Jesus, feito palavras com autoridade. As multidões são atingidas. Esta palavra é verdadeiramente diferente da dos escribas. Estes últimos eram, na realidade, repetidores que apenas rediziam a lei, triturando-a de mil maneiras, disputando sobre o sentido de cada palavra, acabando por diluir a palavra de Deus nas suas argúcias. Os seguidores de Jesus sentem que a palavra de Jesus não é dita de cor, mas pronunciada do fundo do seu coração para atingir o coração das pessoas, mesmo que levem tempo a descobrir que esta palavra vem do coração de Deus. A palavra nova que Jesus anuncia é uma palavra que faz crescer, que está ao serviço do crescimento do ser e da vida. É o sentido da ordem de Jesus ao espírito mau: silêncio, sai deste homem. Jesus veio para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. A sua autoridade é unicamente um poder de vida e não de morte. Os escribas acabavam por esterilizar a lei, mas Jesus liberta de toda a carcaça para fazer dela uma palavra criadora de vida. E nós, em Igreja, que fazemos desta palavra? Muitas vezes podemos correr o risco de transformar as palavras do Evangelho em tantos preceitos morais e jurídicos que enfermam as consciências, em lugar de fazermos apelos ao espírito de liberdade que faz de nós seres vivos. Como discípulos missionários, procuremos levar no coração a palavra para os dias desta semana. Podem ser pontuados com encontros, mesmo curtos, com o Senhor. Momentos de oração, sozinhos, em casal, em família, em comunidade, celebrações na paróquia, momentos de meditação, sempre centrados na palavra de Deus. Procuremos viver na alegria do Evangelho que nos transforma por dentro, como tão insistentemente nos apela o Papa Francisco. Nesta semana do consagrado que está a decorrer, e em particular na festa da apresentação do Senhor a 2 de Fevereiro, também dia do consagrado, renovemos a nossa consagração ao Senhor no anúncio feliz e alegre do Evangelho.
Para conferir as meditações que aqui sugerimos, pode consultar o portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia fica por aqui. Pelas 13h30 podem ainda acompanhar o programa 70x7. Hoje será dedicado à memória de Dom Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal, falecido em setembro último. Será para conferir na RTP2 à hora de almoço. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1. Já sabe, estamos aqui de segunda a sexta-feira pelas 22h45. Por estes dias, encontramos o trabalho de homens e mulheres consagrados. Amanhã, também às 15, estamos de volta à RTP2 para o programa Eclésia. Eu sou Lígia Silveira, espero por si no próximo domingo, pelas 6 horas, para começar bem o seu dia. Até lá, tenha uma excelente semana, um ótimo domingo e, já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz. Música.